palavra do Senhor fala, no livro de Filipenses 4, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, cobrirá as nossas vidas, amém? Guardará os nossos corações. E hoje, ó, o tema da minha ministração é mantendo a paz interior, que nós, nesse tempo, venhamos manter a paz, amém, queridos? E no livro de Jó, no capítulo 1, você que está nos acompanhando pode abrir a palavra? Jó 1. Fala assim: e havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus. E desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. E assim fazia Jó continuamente. Aqui a palavra nos mostra que havia um homem que ele era temente ao Senhor, que orava, que oferecia ofertas, sacrifícios ao Senhor, que entregava e apresentava os seus filhos diante de Deus. Então, queridos, para que nós venhamos manter a nossa paz, a primeira coisa que nós temos que ter é a oração. Eu e você precisamos orar em todo tempo. Nós não devemos nos acomodar. Essa situação da qual vivemos, ela foge do nosso controle humano. Mas, quando nós oramos, quando nós colocamos o Senhor diante das nossas vidas, Ele é capaz de fazer todas as coisas. Amém? Então, o primeiro ponto aqui que nós devemos é ter uma vida de oração. Aqui no texto também, a palavra fala que este homem, ele cria que o Senhor era capaz de fazer todas as coisas e era Deus que fazia através da vida dele. Então, o segundo ponto que nós precisamos crer é na palavra do Senhor. Aqui, se nós continuarmos lendo o texto, no verso 13, eu não vou ler, a palavra fala que começou a vir um tempo difícil na vida de Jó. Jó, ele começou a ser provado. E a palavra fala que foi tocado os seus bens, foi tocada a sua família. No verso 13, a palavra fala que um servo veio e contou que havia sido roubado seu gado, que havia sido queimado as suas ovelhas, que havia sido roubado os seus bens. Mas, em tudo, a palavra fala, em tudo, Jó manteve firme a confissão dele. No verso 20, a palavra fala que depois que a sua família foi tocada, seus filhos foi tocado, no verso 20 fala assim: e então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e lançou-se em terra e adorou. Aqui, Jó, ele teve uma ação de adoração. Ele teve uma ação de confessar que Deus era o Senhor dele. Que Deus era aquele que regia a vida dele. Era aquele que ele iria louvar e agradecer em todo o tempo. A palavra nos ensina que em tudo nós devemos dar graças. Em tudo. Em todas as situações, em todos os momentos, nós precisamos confessar a nossa fé, crer que o Senhor é aquele que faz. Nós devemos confessar a palavra dele. E Jó confessou isso através da adoração. Em Filipenses, no capítulo 12, 13, a palavra fala que Paulo nos ensina. Ele diz: eu sei ter muito, mas também sei viver com pouco. E em tudo o Senhor me fortalece. Quem tem te fortalecido, queridos? Quem tem te fortalecido? Semana passada, o pastor Marcelo falou sobre isso também. Quem é aquele que tem fortalecido? Ele é a sua força. É ele que tem que trazer a paz. E a paz que a palavra fala é uma paz que ela excede a razão humana, ela excede o entendimento, é uma paz que vai além do natural, é uma paz sobrenatural, que ela não está com os olhos visível naquilo que nós estamos enxergando, mas é uma paz que nós cremos na palavra de Deus. É uma paz que nós entendemos que é Deus que faz todas as coisas. Que ainda que venhamos viver um momento como esse que estamos vivendo, mesmo assim, o Senhor, Ele nos sustenta. Mesmo assim, o Senhor, Ele nos ajuda. Mesmo assim, o Senhor, Ele nos fortalece. Ele tira a angústia, Ele tira o medo. Basta que nós venhamos cumprir os princípios dEle. Basta que nós venhamos nos apegar nos passos que vai tirar todo esse medo. Que é a oração, que é a leitura da palavra, que é conhecer e confessar. Queridos, quando nós conhecemos a palavra, quando nós lemos a palavra, nos ensina que nós somos cheios de fé. A fé, ela é acrescentada. A palavra fala em Hebreus que a fé, em Romanos, desculpa, que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. O Senhor, Ele sempre nos enche de fé. Quando nós nos apoiamos na Escritura, quando nós oramos, quando nós confessamos, quanto mais a nossa boca declara, mais o Senhor nos enche, mais Ele faz todas as coisas. Aqui, quando Jó viveu esse período, um dos argumentos que foi usado para que Satanás tocasse na vida dele, foi assim: agora fica fácil. É fácil Jó não blasfemar. É fácil Jó não falar contra ti, porque ele tem tudo, porque ele tem todas as coisas, porque ele está cercado de bens. Queridos, o inimigo, ele sempre vai tentar usar a minha boca e a sua boca para que nós venhamos tornar a existência coisas que não são. Aqui, Jó, ele adorou em todo o tempo. Ele não se afastou da palavra. No primeiro momento que ele poderia ter, de repente, se entristecido, se angustiado e até reclamado, ele adorou ao Senhor. Será que nós temos adorado por tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas já? Será que nós temos adorado mesmo em meio a esse tempo que nós temos vivido em casa? Será que nós temos usado a nossa boca para confessar aquilo que o Senhor já fez? Jó, ele era grato, porque ele sabia que tudo que ele tinha, tinha vindo do Senhor. E que mesmo naquele momento que ele perdeu a sua saúde, a palavra continua falando que ele foi tocado, que ele perdeu a sua mulher, ele não desviou a sua boca daquilo que o Senhor tinha como propósito. Você tem buscado, você tem confessado, você tem se entregado verdadeiramente diante do Senhor. Você tem crido nesta palavra que é viva sobre a sua vida. A palavra, ela tem que fazer sentido para mim e para você. Quando nós obedecemos, quando nós praticamos, nós vivemos o sobrenatural. A palavra fala que nós não estamos livres de passar por problemas. Muitas vezes o nosso erro é achar que é mérito nosso. Não, queridos. O Senhor, Ele tem sim o melhor, o nosso Pai tem sim o melhor para as nossas vidas. Mas nós passamos por dificuldades como todo ser humano. Em Mateus 7, a partir do 24, a palavra fala que veio uma tempestade sobre duas casas. Uma que estava firmada na rocha e uma que estava firmada na areia. E a palavra nos compara ao homem sensato ou prudente que edificou essa casa sobre a rocha. E a palavra fala que o vento veio sobre as duas, mas aquela que foi imprudente, insensata, caiu. E aquela que estava edificada na rocha, que é Jesus, ela permaneceu de pé. queridos, é isso que nós precisamos crer, que tudo vai passar e que nós vamos permanecer de pé. Que nós vamos permanecer firmes naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, amém? Nós precisamos manter firme a confissão da nossa fé. A nossa confissão, ela não pode estar na TV, naquilo que os médicos dizem, naquilo que o Google diz, né? Porque agora até medo de ir no médico algumas pessoas têm. Aí sente uma dor no dedinho, ela vai lá, pesquisa no Google e pega o pior diagnóstico do Google, não é nem do médico, e toma para si. Não, queridos, a palavra, ela tem que ser verdadeira na minha vida e na sua vida. E quando nós nos apropriamos, quando nós declaramos que ela é verdade, ela se torna, ela traz a existência. Quando nós confessamos que Jesus já levou as nossas enfermidades, quando nós confessamos que nenhuma praga vai tocar a nossa casa, quando nós confessamos que a fé, a nossa fé está num Deus vivo, todo-poderoso, que está acima de tudo que tem se diagnosticado ou falado, é isso que se torna real na nossa vida. E nós precisamos crer. Nós precisamos crer. A palavra fala que depois de todo o sofrimento que Jó teve, ele foi restituído. Em Jó 42, no verso 10, fala assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro de tudo o quanto antes ele possuía. Queridos, aqui a palavra fala que Jó, enquanto ele orava por seus amigos, que de certa forma até o julgaram, falando que, olha, você está desse jeito aí porque você pecou. Queridos, não é mérito. As dificuldades, ela vem, mas nós temos que crer no poder da palavra. E aqui a palavra fala que Deus restituiu tudo, em bens, em casa, em família, tudo. E eu tenho certeza que quando tudo isso passar, aqueles que talvez estejam vivendo com alguma área da sua vida tocada, serão restituídos em tudo, em nome de Jesus, porque o nosso Deus, ele é poderoso para fazer na vida dos filhos, amém? Queridos, após tudo isso passar, nós vamos viver o sobrenatural de Deus. Ainda enquanto estamos vivendo essa situação, também nós vamos ser tocados e viver o sobrenatural de Deus. A palavra fala que em tudo nós precisamos ter esta confissão. Se um amigo fala assim, ah, tá difícil, a gente não pode falar, ah, é, tá difícil mesmo. Você viu a economia? Você viu o tanto de gente morreu? Não, queridos. É, realmente, está um pouco complicado, mas eu creio que Deus, ele vai fazer. Essa tem que ser a minha e a sua confissão. A economia vai se recuperar? Não, não vai se recuperar. Vai, Deus vai. Deus não desampara o justo vive pela fé. Essa tem que ser a sua confissão. As pessoas têm que olhar para mim e para você. As pessoas têm que nos olhar e têm que pensar assim, nossa, aquele ali é louco. Ele não tem TV em casa, não? Não está vendo que está acontecendo tudo isso? Não tem TV em casa? Não, as pessoas têm que ver e entender que o Deus a qual você serve te dá paz que excede todo entendimento. No verso de 1 Coríntios, no capítulo... Na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 14, fala assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. As pessoas podem até achar que é loucura, mas elas vão ver o sobrenatural de Deus na sua vida, querido. Nós precisamos confessar isso, nós precisamos crer na palavra. Em Romanos também, No verso, em Romanos 8, 14, fala assim, porque todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Por quem você tem sido guiado? Qual tem sido a sua fonte? Qual tem sido a sua direção? Continuando no texto de Romanos, no verso 8, 18, pula aí um pouquinho, fala assim, porque para mim tenho certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Porque há uma ardente expectação da criatura que espera a manifestação dos filhos de Deus. As pessoas estão esperando a sua manifestação, a minha manifestação. Porque a criação ficou sujeita à vaidade por sua vontade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos como não vemos, com paciência esperamos. Você precisa ter a paciência e a esperança, que no sentido bíblico é a fé. Que é a fé de que não, eu não estou vendo no meu natural, mas eu creio no que o meu Deus é capaz de fazer. Mas eu creio na palavra que me diz e que me garante que eu vou ser vencedor diante de todas as coisas. Continuando o mesmo texto, o Senhor, ele ainda nos abençoa com o Espírito Santo. No verso 26 e 27, fala que esse Espírito Santo, ainda que eu me sinta fraca, ainda que eu não saiba nem como orar, ele vai me ajudar e ele vai interceder por mim. Olha só que maravilhoso, queridos. Ainda que você talvez por algum momento tenha se sentido fraco, o Espírito Santo vai te ajudar. Ele está com você em todo o tempo. Jesus nos ensina que ele estaria até o fim. E no verso 28 fala assim, sabemos que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu decreto. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu filho poupou, antes se entregou por nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Essa situação, queridos, vai, no mínimo, nos deixar mais forte. No mínimo. Com tudo isso, o que eu estou aprendendo é mexer na tecnologia. Muita coisa. Estou aprendendo muitas coisas na tecnologia. Mas tudo isso vai, no mínimo, nos deixar mais forte. Aqui, esse texto fala que Jesus, ele não poupou nem mesmo o filho dele. Que Deus não poupou nem mesmo o filho dele, Jesus, para que eu e você pudéssemos viver esta paz. Para encerrar, no livro de Filipenses, no capítulo 4, do verso 5 ao 7, fala assim. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Você pode escolher ter ações que te encherão de fé, ter uma vida de oração, conhecer a palavra, confessar a palavra, se manter firme em todo o tempo, ouvir o Espírito Santo, porque nós somos guiados por Ele. Ou você pode acreditar na voz do mundo, nos noticiários, tomar posse das palavras de desânimo que tem norteado as nossas vidas, que tem estado ao nosso redor em todo o tempo. Você tem uma escolha, tome um posicionamento hoje. Não se acomode com aquilo que nós vivemos. Declare, ore, repreenda o mal da sua vida, repreenda o mal da sua família. Clame ao Senhor e eu tenho certeza que o Senhor vai trazer essa paz. Queridos, essa paz, ela vai contrária a tudo aquilo que nós estamos vendo. Que hoje você possa tomar posse dela. Que hoje você possa colocar o Espírito Santo, ouvir a voz dEle. Que hoje você possa se encher dEle. Quando nós nos enchemos do Espírito Santo, Ele nos traz paz. Amém? Que você que está em casa, feche os seus olhos. E agora você vai colocar a sua vida diante de Deus. Amém? Agora você vai pedir que o Espírito Santo possa te encher e que você possa crer nessa palavra. Que você possa tomar essas ações que vão te fortalecer em todo o tempo. Amém? Pai, eu venho colocar diante de Ti, Senhor, as vidas que estão nos assistindo, Pai. Eu venho declarar, Senhor, que elas sejam cheias de Ti, que elas sejam cheias do Teu amor, que elas possam crer, Pai, que em tudo, Pai, o Senhor é capaz de restituir, que elas possam crer, Senhor, que mesmo em meio àquilo que nós vivemos, é capaz sim de nós vivermos uma vida de harmonia em nossos lares, de paz, de fé, em crer que o Senhor é capaz de fazer todas as coisas. Eu declaro, Senhor, que as pessoas que estão nos assistindo, Pai, possa ter uma confissão nos seus lábios, não a confissão que o mundo prega, não a confissão que nós ouvimos em todo o tempo, mas a confissão da sua palavra, daquilo que ela nos garante, daquilo que ela nos ensina, daquilo que o Espírito Santo é capaz de fazer em nossas vidas, Pai. Pai, eu venho declarar, Senhor, que nós possamos entender, Pai, que sim, o Pai pode fazer o melhor na vida dos seus filhos e que através das nossas ações, de orar, de crer, de ler a palavra, de nos encher, de não se acomodar, o Senhor é capaz de fazer muito além. Pai, eu venho declarar, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos manter firme a nossa confissão de fé, Pai. Que nós não venhamos nos desviar dela, Senhor. Eu venho declarar, Senhor, que nós possamos arrancar ou tirar ou desconectar, Senhor, tudo aquilo que possa, Senhor, nos corromper, corromper a nossa alma, corromper os nossos sentimentos, Senhor. E que nós venhamos nos nutrir, Senhor, verdadeiramente de tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Eu venho declarar, Senhor, que em todo tempo nós possamos desejar ser nutridos, Pai, por Ti. Ser nutridos pela Sua palavra, ser nutridos, Pai, por aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, que todas aquelas pessoas, Pai, que estão desanimadas, que estão angustiadas, que estão, Senhor, talvez até mesmo entrando em depressão, Pai, eu venho declarar, Senhor, que elas possam, Senhor, se achegar a Ti nesta noite, Pai. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que elas possam buscar esperança em Ti, que elas possam buscar consolo em Ti, que elas possam buscar, Senhor, direto da fonte daquele que é capaz de fazer, Senhor. Por isso, Senhor, toca, Pai. Toca, Senhor, em toda pessoa, Senhor, que possa de alguma forma se encontrar angustiada. E eu venho declarar, Senhor, que o Senhor possa reinar sobre essas vidas, Pai. Em nome de